Este é um eco, uma dramaturgia criada a partir de muitas vozes. Em Voz para Cumaná, conheceremos três narrativas que carregam consigo a trajetória e a história de processos migratórios contemporâneos. Você escutará um audiodrama realizado com imigrantes venezuelanos refugiados no sul do Brasil. O projeto é uma proposta produzida através do edital emergencial FAC Digital RS, em parceria com a Universidade Fevale e atrelado à Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul. Este é o segundo episódio de Voz para Cumaná. Wake up, ou como acordar para o amanhã. Tente sentar em um lugar confortável, feche os olhos, respire fundo. Boa escuta.
Oratória é a arte de falar em público com confiança, com naturalidade, para se ter uma comunicação mais assertiva e se poder fazer apresentações de alto impacto. Uma comunicação eficiente, com autoconfiança, para expor ideias e controlar as emoções. São requisitos fundamentais para o crescimento profissional em qualquer área de atuação. Como se comunicar? Com quem eu me comunico? Será que eu me comunico?
Obrigado, muito obrigado. Meu nome é Pedro Rafael Lozada Bravo. Eu tenho 41 anos. Sou formado de faculdade, radiologista. No momento eu tenho 18 anos na área da saúde. No momento eu já trabalhei em muitos hospitais. Sou nativo do estado de Tamacuro, Venezuela, varão da família. Minha mãe teve um total de 8 filhos, mas 5 no outro casamento, e todos nos formamos no campo. Eu não tive pai, ele me deixou com 8 anos, e o meu padrasto era racista. Eu sou indígena, e ele não aceitava isso, porque ele era galego, né? Tartirense branco. Apanhei muito. Minha mãe que me protegia, né? Meu pai morreu quando ele tinha 54 anos. Minha mãe morreu quando ela tinha 52 anos. Meus irmãos estão na Colômbia e eu estou aqui no Porto Alegre. Todos nós somos do campo. Para mim, viver na cidade é traumático. Vivíamos no campo, 20 famílias, cada um em seu sítio. E isso era uma espécie de bairro ou cidade para vocês. Mas em Delta Macuro, era como um sistema feudal. Não tinha droga, não tinha nada. A gente nem fechava as portas das casas. Todos se conheciam. Não havia ladrão. Não havia nenhuma maldade. Havia paz, havia muita felicidade. Pá. Algumas questões que ao longo dos anos de nossas experiências de vida, como imigrante de um mundo tão nefasto, nos fez pensar nas forças que a gente tem.
Uma pessoa da plateia levanta a mão.
Sim?
O senhor me desculpa. Me desculpa atrapalhar esse momento. Eu fico todo envergonhado, sabe? Mas é que a minha amiga aqui ao lado, ela ficou muito emocionada com a sua história. Foi ela que me convidou para vir a essa palestra, para assistir o senhor. E ela queria fazer uma pergunta. Vamos? Fala.
Tá. Aproveita. Você poderia nos contar um pouquinho de como chegou até aqui?
Eu tive que fazer um trajeto muito longo para chegar até aqui. Fiquei sem nenhum recurso pela situação econômica que meu país passa, né? Eu tinha 25 milhões de bolívares na conta. Saquei todo para vir embora para o Brasil. Isso equivalia a uns 2.500 reais na época. Em Pacaraima, eu fiquei sem comer 3 dias. Em Boa Vista, eu estive 4 meses e não consegui arrumar emprego. Uma migração demasiada. Bah. Apenas em janeiro, na cidade, havia uns 5 mil venezuelanos. O Acnur menciona que em Boa Vista seguia crescendo a população venezuelana. Nem nas ruas tinha espaço para dormir. Por isso eu parei. Por isso eu encontrei um outro caminho. Parei. Me adelantei na igreja Nossa Senhora Consolata. E aí uma brasileira, vestida de branco, chamada Maria, me atendeu de braços abertos. Ouvi histórias dela. Aí ela me acolheu. Além de mim, ela acolheu pessoas que vinham de Venezuela a pé, atravessando o estado de Roraima. Ela viu gente chegar sem pedaços nos pés. Era uma situação muito triste. Muito dura. Não tenho palavras para expressar o mal que elas viviam. Vocês sabiam que muitos venezuelanos apareciam mortos nos entornos? Muita violência. O toque de recolher tinha no máximo. A gente só podia chegar às 6h30 na casa. E era o exército que nos alimentava. Eu comecei a fazer praticamente de tudo para sair daquela situação. Aí fui para o Manaus. Em Manaus eu fiquei 1 ano e meio. Mas a coisa estava pior ainda. Não sei falar mais português, não se fala um solo idioma, senão que se fala também outros, como o crioulo, o português e até um tipo de espanhol, né? Lá, a prostituição começa de R$ 2 na hora. 45 graus na rua, imagina o quente que estava isso. As pessoas começavam a desaparecer. De Venezuela a Manaus a pé, já pensou. Eu também ouvi essas histórias lá. Minha irmã voltou para a Venezuela. Hoje chegou lá, inclusive, lá na Venezuela. Ela fala que está melhor lá que em Manaus, né? Então, eu fui procurar um trabalho em Manaus. Trabalhei 1 ano em uma casa de uns advogados que nunca me pagaram. Só me davam comida e moradia. Trabalhei 1 ano e meio lá. Me mentiram como lhes deu a gana, sabe? Era terrível a situação. Uma vez eu levantei às 6 da manhã para só contar uma anécdota, né? Tinha que atender 4 cachorros, uma senhora de 77 anos, fazer compras, limpar 2 vizinhas. E nesse dia foi deitar à meia-noite. E quando estava deitado, o cara me ligou.
Ô Pedro, vem aqui lavar meu carro.
Não.
É, porque eu preciso sair amanhã cedo.
Eu não vou te ajudar.
Como assim você não vai ajudar ele, Pedro?
Ah, pronto. Então faz café para ele.
Foi aí que eu parei. desliguei o telefone e tomei a decisão. Até hoje eu tô aqui. Até hoje.
Pedro, querido, senta aqui, por favor.
Então, rapaz, eu gosto muito de ti.
Também gosto muito. Você sabe.
Todos nós gostamos. Você trabalha muito bem e você não vai sair daqui. Eu te quero só aqui, entendeu? Você trabalha só aqui, se eu souber que você trabalhou pra qualquer outro aí, as coisas vão complicar aqui pra você, tá, meu amigão?
Sabe que as últimas pessoas que trabalharam aqui, algumas saíram como ladrões, outras não voltaram. Eu não sei, mas a gente gosta muito de novela.
Quê?
E tem novela lá também, Pedro?
Sim, na Bolívia, né? Ou será no Peru?
E então, meus camaradas, eu iria ser a mártir de la telenovela, né? Já viram Mariela de Barro? Ela foi presa, não foi? Foi acusada de ladrona. Foi então que tudo mudou. Eu fui a uma loja de teléfonos, mas de operadora, sabe? Que era mais fácil. Comprei uma 50 da Samsung, novinho, em um crediário. Claro, com a documentação da família que trabalhava, né? Eles pediam registro e del que seria responsável, e eu di o deles, né? Aí, la loja ligou para ela, a família, para a qual eu estava trabalhando, e aceitou a compra. Também porque ligaram, né? E ele, sem saber, esse advogado falou que sim, ele recomendou a loja me dar crédito. Mas no mesmo dia que eu comprei o telefone, eu o vendi para os imigrantes senegaleses que se lucram bastante vendendo coisas na rua. Eles vendem muito bem. Com o dinheiro, eu comprei as passagens. Mas quando os advogados chegaram em casa.
É um traidor!
Nunca nos amou!
Esperem, esperem, esperem!
Olá!
Por favor, Pedro, volte agora.
Meu Jesus Cristo.
Onde você está, cara?
Eu estou em Rio Grande do Sul.
Hã?
Quê?
Tu tá de brincadeira?
Pela fé. Pela fé.
Pela fé. A oratória faz você ter uma conversa que desperte o interesse da outra pessoa. Eu aprendi a interagir com todos os tipos de pessoas. E isso me ajudou muito.
Porque percebo quando a pessoa está me enrolando. Eu sei quando eu estou perdendo meu tempo.
Eu sei quando eu estou perdendo meu tempo.
Então, camaradas, talvez seja difícil. Do lugar onde vocês estão agora, na casa de vocês, talvez confortáveis, bem alimentados, talvez ouvindo tudo isso pela manhã antes de trabalhar, ou lavando louça na pia. Mas eu preciso contar para vocês que aqui no Brasil, os brasileiros são ladrões. Não todos, mas muitos deles são.
1,80 m de altura.
Cabelos curtos, grisalhos e encaracolados.
Camisa polo preta, tênis Nike, calça jeans e um boné de tela.
Então, olha só, ele disse assim, ó. Eu não sabia que brasileiro era tão ladrão.
Ah, não. Eu me sinto envergonhado.
A ordem dos advogados do Brasil, senhores, sem vergonha.
Mas até hoje eles se falam, acredita? Sim, senhoras e senhores. Padrão e empregado podem continuar, amigos.
Eu poderia ter ido para Peru, para Chile, para Colômbia. Mas eu escolhi Brasil porque para mim, os brasileiros eram sempre gente boa. A Venezuela já foi o melhor país da Latinoamérica. A Venezuela tinha muito dinheiro em espécies. Dava até empréstimo. A Venezuela já foi matéria de destaque na América do Sul. Agora, o dinheiro que se tem está bloqueado nos Estados Unidos, em Europa, Ásia. Agora temos riquezas minerais, mas não dinheiro. Minhas malas foram roubadas em Boa Vista. Eu trabalhei em um mercado, o mercado de Guilherme. Lá eu ganhava 15 reais por dia para trabalhar das 7 da manhã até as 22 horas. E eu tinha que obedecer todo mundo, sabe? Todos mandavam e desmandavam em mim.
Na minha agência é assim também.
Na minha agência é assim também, é assim também. Lá.
Um dia, voltando para casa, a polícia me parou. Mas eu não tive medo. Eu já passei 3 dias sem comer em Boa Vista, em Manaus. E nem por isso eu ia conseguir me prostituir, como infelizmente vi muitos compatriotas brasileiros e venezuelanos fazerem. Eu sou um ser humano e eu aprendi também, nos meus estudos de saúde, que a gente pode ficar 30 dias sem nenhum alimento. Daí eu pensava assim, ó. Não pode ser, em 30 dias eu preciso encontrar alguém que me dê alguma coisa de comida, pelo menos um prato, né, pela fé. Muitos compatriotas que vieram já foram embora. Foram para Cúcuta, para Chile ou para Peru. Eu não, eu escolhi ficar. Pensar dói. Incomoda e é perigoso. Uma professora de história escreveu isso em um quadro em todo início de semana do ensino fundamental. Temos que trabalhar, temos que ir atrás. Eu não vou arrumar um bom trabalho se eu não sei falar português e eu não sei a cultura.
Desculpa, e como fazemos para sermos melhores?
Com a oratória, também aprendemos o que são posturas corretas. Porque posturas indicam respeito
também
indicam confiança.
Por exemplo, uma pessoa curvada, desalinhada, mal sentada, não vai transmitir confiança e muito menos controle do que está acontecendo. A oratória nos ensina quais são as posturas corretas para diferentes tipos de oradores.
E o mais importante, para diferentes tipos de plateias.
E de público.
Como fazemos para sermos melhores?
Primeiro passo é entender o brasileiro. Pensar como o brasileiro pensa. Pensar como louco, sabe? O brasileiro é louco, porque ele não tem limite. O brasileiro tem 40 anos e ainda vive com sua mãe. Não trabalha, não tem limite. O cara ganha 100 reais e gasta 200. O cara vai para a Serasa e a esperar 5 anos para a Serasa tirar ele do nome sujo e aí ele poder fazer isso de novo. Faz mal para ele, faz mal para as lojas, faz mal para o país. Nós precisamos comprar, mais ainda, pagar nossas dívidas para termos uma nação forte, muito forte.
Isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo,
é
isso mesmo.
É a cultura, é cultural. Na Venezuela não é assim, as pessoas têm consciência. Na cultura venezuelana, as pessoas crescem, trabalham, casam e têm filhos. Pronto! Depois que eu comprar um apartamento, meu carro, minhas coisas, daí eu quero ter filho. Um vizinho diz que está doente só para não trabalhar. Ele não sabe que no futuro, todo o dinheiro que a INSS pagou para ele vai ser descontado da sua providência. Sabe? Uns 1.200 reais, eu acho. Ele vai ter que pagar. Cada dinheiro que recebeu, ele necessita vai pegar dele. Ele só está fazendo para ele um empréstimo. Vocês sabiam disso? Era para vocês estarem me ajudando, não me pedindo dinheiro. Eu que sou refugiado. Eu que tenho uma família pobre lá na Venezuela que precisa que eu mande dinheiro. Não vocês. Não acho que o senhor possa reclamar do governo se prefere não procurar emprego enquanto o auxílio emergencial está vigente.
Prezados, o meu cliente está com depressão. Ele precisa se afastar por tempo indeterminado.
Mas, meu prezado colega, o réu está produzindo conteúdo digital para uma marca de calçados no seu próprio perfil do Instagram.
Você está falando de cars?
Ele postou carrossel que eu vi, hein?
Meu objetivo aqui é escutarmos o meu cliente. Se todas as pessoas escutarem o que ele tem a dizer, todos vão voltar a trabalhar e vão parar de mentir para o nosso querido Sistema Único de Saúde.
Eu sempre penso diferente das pessoas comuns. Não sei se é pela formação, ou é pela experiência de vida, ou os dois. Porque na minha visão, quando tudo está ruim, bem ruim mesmo, é que a oportunidade surge.
Eu não entendo como o meu cliente é brasileiro, tem CPF, RG...
Fala português...
E não tem emprego.
Pela fé!
Já o meu foi promovido na pandemia.
Que vergonha, ainda pedindo pro seu cliente arrumar emprego para ele.
Uma vergonha. Quanto mais problemas existem, melhor podemos nos sair.
O Brasil é um país rico, com muitas belezas e riquezas naturais, mas tem uma corrupção pandêmica. Tudo é lindo, mas tudo está errado.
Mas a Venezuela é um país rico, com muitas belezas e riquezas naturais também. Mas tem uma corrupção pandêmica. Tudo é lindo, mas está tudo errado.
Mas o que você quer falar? O Brasil é um país rico, mas a população brasileira fica falando que não isso, não aquilo, que não tem aquilo. Mas não fazem nada.
Acho que sua opinião é tremendamente autocrática. Porém, reflito com um exemplo do meu vizinho, que reclama do SUS, mas não faz nenhuma reclamação oficial.
Na Venezuela isso existe também. Isso funciona.
Ah, é mesmo?
Sim, as pessoas vão lá, são mal atendidas e reclamam. Só que o governo não se importa, né?
Ah, então é que nem aqui.
Talvez. O brasileiro não quer entender isso. Para manter uma família, às vezes o cara tem que ceder. Para manter um relacionamento, tem que saber ceder. Para manter um amigo, às vezes tem que ceder. Também tem que ceder. Tem que saber ceder. É a forma de manter na vida as coisas boas. Mas o brasileiro sempre quer vencer, vencer, vencer. Las ratas, por exemplo, se em um jantar rico, que tudo está acontecendo bem, as pessoas se que gostam da comida, comeram, beberam, dançaram, fumaram, comeram de novo e foram embora. Os garçons de alto nível, todos bem alinhados, prontamente limpiaram tudo. Não sobrou nada. E eles organizam um salão para o outro dia. E as ratas? Agora, se acontece algum desatendimento, por exemplo, se em uma festa de casamento uma atração é descoberta, o casal briga, os convidados vão embora, os proprietários também, e os garçons modelos vão para casa. As ratas ganham com isso, e os ratos precisam comer, e eles são muitos.
Como nós, brasileiros.
Bravo! É absurdo isso. Eu não vim aqui ser ofendido por esse tipo de gente. Respeito, respeito. Paguei por isso, faz dinheiro. Faz o quê? Faz o meu trabalho.
Este audiodrama tem concepção geral e autoria de Gabriel Fontoura, a partir do texto Cumaná.
Direção dos episódios e concepção dramatúrgica de Clóvis Massa.
O trabalho musical inserido faz parte do álbum Angústia do Mundo Moderno, volume 1, da dupla Samba de Máquina, com Alain e Poejo, que são autores da música inserida no episódio Um Dia de Fúria, quinta faixa do álbum chamada Eu e Tu. Poejo realizou a direção sonora e musical dessa obra. O elenco é composto por Carlos Barrios, Jennifer Spitia e Pedro Bravo. Também conta com a participação de Karina Corá, Clóvis Massa e Gabriel Fontoura nas vozes. A ilustração e o design gráfico são criações de Robson Klein. A assessoria de comunicação é realizada por Rosana Pires e a assessoria de imprensa por Gustavo Saul. O projeto é oriundo da pesquisa de iniciação científica do Medo à Resiliência, a construção de uma dramaturgia a partir de depoimentos de venezuelanos refugiados no sul do Brasil, realizada pelo bolsista FAPERS, CNPq, Gabriel Fontoura, e vinculada à pesquisa Dramaturgia e Sociedade, Escrituras do Teatro de Hoje nas Fronteiras da Ficção, sob coordenação de Clóvis Massa, no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Voz para Cumaná agradece ao apoio da AVESOL, Associação do Voluntariado e da Solidariedade, que abriu as portas para a proposta de ensinar português com teatro para imigrantes, refugiados e apátridas frequentadores da instituição.